Excelentíssimo senador Paulo Paim, presidente desta sessão, que preside os trabalhos nesse momento, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Senador Paim, a gente tem muitos assuntos a tratar nesta sexta-feira, porque tivemos uma semana bastante produtiva, e precisamos prestar contas desses assuntos e vamos tentar enumerá-los na medida do possível. O primeiro deles, senador Paim, eu faço rapidamente uma nota. Recebi há pouco uma mensagem do governador Tião Viana informando que, nesse momento, em Brasileia, nós temos mais de 1.000 haitianos que entraram novamente de forma irregular no Brasil.
Mais de 1.000?
Mais de 1.000 neste momento no município de Brasileia. O município de Brasileia faz fronteira com Cobija, com o departamento de Pando, a cidade de Cobija, na Bolívia, e fica a 100 quilômetros de Assis Brasil. Assis Brasil é a cidade que faz fronteira com a cidade de Inhapare, no Peru. Então, os haitianos têm usado essa rota através da rodovia do Pacífico, chegam até Inhapare e depois acabam entrando no Brasil. Senador Paim, desde 2010, quando aconteceu o terremoto no Haiti, quando Porto Príncipe foi devastada por uma onda de abalos sísmicos, e depois teve também uma forte ocorrência de cólera. E, desde então, tem acontecido levas muito grandes de haitianos saindo pela República Dominicana, entrando no Peru e depois vindo para o Brasil. Uma parte vai para o Amazonas, através da cidade de Tabatinga, e outra parte vem para o Acre, através de Assis Brasil e Brasileia. Só pelo estado do Acre já passaram e foram devidamente regularizados mais de 4 mil haitianos. E hoje nós temos outros 1.000 na cidade de Brasileia aguardando para regularização. A estrutura do governo federal no local, a Polícia Federal, a Receita, principalmente a Polícia Federal, não tem contingente suficiente para dar um tratamento, digamos, ágil a essa regularização. E essas pessoas acabam ficando em formato de acampamento. O governo do Acre tem feito o que é possível. O governador Tião Viana tem, inclusive, colocado o orçamento do Estado a serviço do atendimento a esses haitianos. Quero dizer que o secretário de Justiça e Direitos Humanos, nosso colega Nilson Mourão, que foi seu colega deputado federal, e hoje é o secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, é uma pessoa completamente voltada para a defesa dos direitos humanos e está focadamente atuando no sentido de dar o melhor para esses haitianos. No entanto, ele já colocou todo o orçamento da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos a serviço do atendimento aos haitianos e não é suficiente. Então, essas informações já foram transmitidas hoje para também o Ministério da Justiça. E nós precisamos, de novo, uma tomada de posição do governo federal no sentido de dar assistência devida, porque a entrada desses haitianos continua acontecendo de maneira irregular e há um número muito elevado, e nós precisamos encontrar uma saída no sentido de regularizar essa entrada e, ao mesmo tempo, que seja tomada uma providência no plano federal, pelas autoridades do governo federal, porque não há como o governo do Acre, com suas limitações, prestar o atendimento sozinho a essas situações. Então, fica esse meu registro nessa parte inicial do meu pronunciamento, senhor senador Paim, e aos nossos telespectadores. Quero, saindo desse momento aqui no plenário, fazer uma ligação para o secretário Nilson Mourão, para a gente pegar as informações atualizadas, para ainda hoje a gente tentar fazer chegar ao conhecimento do Ministério da Justiça a atualização dessa situação. Fato é que tanto o Ministério das Relações Exteriores quanto a Casa Civil e o próprio Ministério da Justiça têm sido periodicamente atualizado dos passos que têm sido dados. O governo do Acre, eu repito, tem sido abnegado no sentido de dar a maior assistência possível, a melhor assistência possível aos haitianos. Mas a cidade de Brasília é uma pequena cidade. Uma entrada de 1.000 imigrantes de uma só vez gera um desconforto inevitável. Eles não têm boas condições de dormida, eles estão espalhados pelas praças, não têm um local adequado para a higienização, alimentação é toda muito precária. Então, nós estamos vivendo uma situação muito, muito, muito delicada que requer uma atenção especial por parte do governo federal. Então, faço aqui esse registro e apelo às autoridades do governo federal, ao Ministério das Relações Exteriores, ao setor de imigração e ao Ministério da Justiça para que tenha uma força-tarefa para pensar uma estratégia de como tratar esse assunto da entrada dos haitianos via Estado do Acre. Tem empresas solidárias no sul do país, principalmente de Santa Catarina, que tem ido ao Acre, tem feito seleção desses haitianos e tem, inclusive, incorporado grupos de haitianos dos 4 mil que já passaram pelo Acre. A maioria foram encaminhados com já carteira de trabalho com legalização para iniciar suas atividades no Brasil, mas o fato é que a cada situação que se resolve, um número maior de haitianos entra no Brasil e a gente não está conseguindo encontrar uma forma de dar uma solução para esse problema. A gente precisa da solidariedade do governo federal nesse momento. E é muito importante que as autoridades do governo federal também tenham um contato imediato com o secretário de Justiça e Direitos Humanos do Acre, o ex-deputado Nilson Mourão, para pegar informações atualizadas e, ao mesmo tempo, também adotar as providências devidas em relação a esse assunto. E gostaria também, senador Paim, aproveitando essa oportunidade, de relatar que, na última segunda-feira, eu e o governador Tião Viana tivemos uma reunião de uma hora com o ex-presidente Lula. Foi uma reunião muito produtiva, que contou também com a presença do ex-ministro Luiz Dulce, que partilhou conosco, durante uma hora, algumas reflexões sobre tudo o que está acontecendo no Acre, sobre os avanços que foram possíveis nos 8 anos do governo Jorge Viana, nos 4 anos do governo Binho, e agora é no governo de Tião Viana, que está entrando no seu 3º ano de mandato. Foi uma conversa muito interessante, porque o presidente Lula foi o presidente que mais olhou, que mais deu atenção para o povo do Acre, foi o presidente Lula quem autorizou a construção de todas as pontes ao longo da BR-364 até Cruzeiro do Sul, desde a linda ponte sobre o Rio Juruá, que é a mais bonita ponte do Acre, e é uma ponte muito imponente. Depois temos a ponte sobre o Rio Tarauacá, a ponte sobre o Rio Envira, a ponte sobre o Rio, Rio Purus, Rio Caeté, todas essas pontes ao longo da BR-364, que é uma obra que vem sendo executada com muitos sacrifícios pelo governo do Estado. Vale ressaltar que, desde Juscelino Kubitschek, quando foi decidido que haveria essa rodovia para integrar completamente o Brasil, há um esforço para a construção da BR-364. E essa obra iniciou-se no Acre na década de 60, de 1960. E, desde então, há esforços concentrados nesse sentido, porque as condições para a construção de estrada na Amazônia são muito difíceis. Nós já tivemos estrada, senador Paim, como a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, que ela já foi concluída, foi pavimentada e já desapareceu do mapa, exatamente porque as condições climáticas e a fragilidade do solo na região é muito grande, precisa de uma atenção permanente. Então, a BR-364, que sai, esse trecho que sai de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, ela enfrenta, para a sua construção, os maiores desafios que se possa imaginar. É o desafio de logística, é a ausência de insumos. Para se fazer essa estrada, tem trechos que é preciso, que é necessário adicionar até 4 mil sacas de cimento a cada quilômetro de terraplanagem. A retirada de material ruim, de solo não apropriado para a compactação, também é outra coisa que envolve somas de recursos muito elevadas. Não temos brita, não temos massa asfáltica, não temos pó de brita, então tudo isso acaba tendo que ser importado e encarece muito essas obras. E acaba que, por conta do solo ser um solo muito frágil, a própria obra não é uma obra que aconteça, que dê total garantia de longa durabilidade. E, nesse sentido, a gente vem enfrentando esse problema desde o início. Jorge Viana trabalhou muito e conseguiu avançar. Binho Marques, governador, também trabalhou muito e fez avançar. E o governador Tião Viana conseguiu fazer a ligação de Cruzeiro do Sul a Rio Branco, no trecho que faltava, garantindo a trafegabilidade durante o inverno também. Senador, porque até o governo Binho...
Senador, me permite,
senador Paim.
Só registrar, eles estão se deslocando agora, e estamos recebendo a visita do estudante do ensino médio do Centro Educacional Pompílio Marques, aqui de Planaltina. Vocês assistiram na tribuna, senador Aníbal Diniz, um dos melhores senadores dessa casa. Sejam bem-vindos. Um dia vocês estarão aqui no nosso lugar, viu?
Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença, pela visita. Então, senador Paim, como estava dizendo, a construção da BR-364, assim como foi a BR-317, que faz a ligação com o Pacífico, é uma obra que implica num desafio muito maior que as nossas condições objetivas reunidas. Então, o governo do Estado tem feito estudos permanentes. Nós temos engenheiro do DERACRE, como o engenheiro Fernando Moutinho, que é um dos patriarcas dessa rodovia, porque está permanentemente trabalhando. Ele estuda permanentemente engenharia e possibilidades e alternativas para a construção dessa estrada, e ainda assim tem momento que ele se revela não conhecedor da engenharia para a execução dessa obra, exatamente porque é muito difícil fazer estrada na Amazônia. Então, nesse momento, passa-se por dificuldades em alguns trechos por conta do forte inverno. Aliás, senador Paim, é muito importante ressaltar aqui, O Rio Liberdade, que fica a 80 quilômetros de Cruzeiro do Sul, ele teve há poucos dias uma avalanche, uma espécie de avalanche mesmo, porque teve uma chuva de mais de 100 milímetros nas suas cabeceiras e desceu uma enxurrada muito forte que acabou arrastando 13 casas e acabou atingindo 250 famílias do Rio Liberdade. E esse tipo de fenômeno, como nós estamos vivendo agora, um inverno extremamente rigoroso, nós estamos exatamente no final do inverno, finalzinho de março, iniciando o mês de abril, estamos vivendo os últimos repiquetes. Inclusive, hoje nós temos ainda uma situação de alagação que atinge 30 famílias no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, que tem a sua cota de transbordamento de 13 metros, e nesse momento, ainda que ele esteja descendo o nível, mas ainda está com 13 metros e 32 centímetros, portanto, 32 centímetros acima do leito normal do rio. Isso tudo para mostrar que o inverno amazônico é um inverno extremamente rigoroso, e quem sente muito os efeitos dessa umidade causada pelo inverno forte são as estradas, porque as estradas ficam fragilizadas, a base fica fragilizada, acaba que, mesmo trechos pavimentados, às vezes cedem, afundam, exatamente por causa dessa fragilidade do solo. Então, esse desafio continua, e o governador Tião Viana está trabalhando como nunca, fazendo reuniões permanentes com a equipe do DENIT, com o general Frache, justamente para mostrar todos os passos que estão acontecendo e os passos que precisam ser dados para que a gente inaugure a BR-364 definitivamente. O objetivo é concluir essa pavimentação em 2013, em que pese todos os percalços causados pelas fortes chuvas e a dificuldade toda de logística que existe para pôr os insumos todos necessários em cada trecho que ainda estão pendentes de pavimentação. Mas, em termos de pavimentação, é preciso concluir os quilômetros que restam, né, dos 700 quilômetros que faz Rio Branco Cruzeiro do Sul. Faltam aí algo como 50, 60 quilômetros, mas além da pavimentação desses novos quilômetros que precisam serem concluídos, temos também a parte do reparo de outros trechos que já foram executados ao longo dos últimos 14 anos e que precisam ser reparados porque a pavimentação no Brasil não resiste além de 5 anos sem reparos. E nós já temos lá trecho com mais de 14 anos que foram concluídos e que não foram sequer recebidos ainda pelo governo federal. Portanto, nós precisamos envidar todos os esforços no sentido de pavimentar o trecho ainda restante e de fazer a correção, fazer um reparo geral de toda a extensão da BR-364 para que a gente possa inaugurar, se Deus quiser, ainda em 2013, essa grande obra que vai integrar o povo do Vale do Juruá, de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, a capital Rio Branco. E lá, no entorno de Cruzeiro do Sul, nós temos outros municípios que dependem diretamente da BR, como Mâncio Lima e Rodrigues Alves. E nós estamos na torcida, completamente afinados com o governador Tião Viana, para que a gente conclua essa obra, que é uma obra estratégica da maior importância para o projeto de desenvolvimento sustentável que está em curso no estado do Acre. Mas, senador Paim, eu gostaria também de aproveitar esse momento para fazer uma saudação especial a toda a equipe da Prefeitura de Rio Branco, ao prefeito Marcos Alexandre, aos seus secretários, à equipe da Comissão Municipal de Defesa Civil de Rio Branco, que tiveram um trabalho exemplar nos últimos 15 dias, 20 dias, atendendo as famílias dos 8 bairros que foram atingidos pela alagação do Rio Acre, que chegou à sua cota de transbordamento também, atingindo pelo menos próximo a 400 famílias foram atingidas pelas águas, e essas famílias foram muito bem assistidas pela Prefeitura. Então, houve toda uma mobilização envolvendo o Corpo de Bombeiros, envolvendo também a equipe do Governo do Estado e, principalmente, a equipe da Prefeitura. E eu faço esse registro, senador Paim, porque o transtorno causado no momento de alagação, o flagelo causado às famílias, é algo extremamente deprimente de se deparar. Eu tive a oportunidade de visitar por 2 ocasiões com o prefeito Marcos Alexandre, depois, no último domingo, eu tive lá também visitando as famílias, acompanhando de perto a situação do alojamento que reuniu mais de 300 famílias no Parque de Exposições, e vi que, pelo menos, a parte que toca à Prefeitura e ao Governo do Estado foi bem executada. Todas as famílias estavam bem abrigadas, sendo acolhidas, tendo alimentação, tendo assistência médica, tendo assistência cultural. Imagine só que tinha mais de 600 crianças num ambiente, então tinha que ter atividade cultural. Eles estavam lá fazendo teatro, mostrando, fazendo sessões de cinema, fazendo sessões de atividades esportivas, de tal maneira que deixasse claro para aquela população que o transtorno da alagação era real. É um fenômeno natural. natural, a gente não tem como se contrapor a ele. Mas nós podemos, juntando os nossos esforços, pelo menos amenizar o sofrimento dessas famílias. E isso foi feito com muita competência e muita dedicação. O prefeito Marcos Alexandre fazia visitas diárias a essas famílias, conversando com as pessoas, ouvindo as impressões que essas pessoas estavam tendo do atendimento que estava sendo oferecido pela equipe da prefeitura. E alguns dias, Marcos Alexandre ia até mais de uma vez fazer a visita a essas famílias.